E agora nós vamos trazer uma entrevista onde participa ao vivo conosco, diretamente da capital do estado, Curitiba, a assistente social do maior hospital pediátrico do Brasil, o Hospital Pequeno Príncipe, a Rosane Moura. Nós vamos falar sobre violências contra crianças. Elas têm sido praticadas dentro de casa. Já já a profissional explica pra gente. Primeiramente, Rosane, obrigada pela gentileza da entrevista, pelo aceite do convite em participar conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu. Seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje.
Igualmente. Rosane, é isso mesmo? Em 76% dos casos recebidos pelo Hospital Pequeno Príncipe, as violências foram intrafamiliares?
Sim, esse é um dado muito importante, muito, muito preocupante também, né? Porque essas crianças, a maioria delas, 76% dos casos, acontecem dentro da casa da criança ou dentro da casa de algum familiar da criança. Isso é muito preocupante, porque nós estamos falando de um agressor conhecido da criança, isso. Um agressor da família ou amigo da família. Então, isso é de extrema importância, até para os programas de prevenção de pão, né? Porque a gente não está falando de nenhum desconhecido na rua, né? Nós estamos falando de alguém que deveria proteger, de alguém que deveria educar, de alguém que deveria ser um exemplo para a criança. E, no fim, está sendo quem está agredindo essa criança.
É muito triste, mas é uma realidade. Prova disso que, em 2018, o hospital que faz parte da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente recebeu 586 crianças vítimas de algum tipo de violência. E como a senhora bem destacou, 76% foram praticados dentro da própria casa. É isso mesmo, o Pequeno Príncipe hoje, ele segue na Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente?
Sim, nós aqui do Hospital Pequeno Príncipe, nós fazemos parte de uma rede de proteção que envolve a parte de saúde, as saúde, as UPAs, envolve as escolas, envolve os hospitais, as secretarias também de segurança. Então, a gente tem o Ministério Público também. Então, a gente tem todo pessoas, né, que estão cada uma nas suas instituições que visam proteção à criança. A gente espera que isso logo aconteça em todo o estado a partir da implantação do Infância Segura, que o governo do estado do Paraná está começando a implementar, né?
Certo. Amanhã, 18 de maio, foi uma data fixada como Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Várias cidades aqui do Paraná já estão realizando uma programação desde hoje para chamar a atenção para esse Dia Nacional de Enfrentamento. A senhora acredita que isso tem tido resultado? Que embora a comunidade tenha ido para as ruas, nós estamos vendo que os números ainda acontecem. Mas está chamando a atenção?
Sim, o que a gente mais quer chamar a atenção é que hoje a sociedade toda é responsável pela proteção à criança. Não é só mais quem está lá dentro da casa dela, ou não só o professor, ou não só o médico, mas o vizinho, a pessoa que é amiga ali da rua, de quem está próximo à criança. Todo mundo tem esse dever de proteção. Então, o que a gente quer chamar atenção nessa data especial é: se você vê alguma situação de suspeita, não precisa comprovar. Sendo uma suspeita, denuncie. Você pode denunciar nos canais, como anônimo, uma denúncia anônima. Pode usar o DISC, que é o DISC Nacional, como o DISC 181, que é o aqui do estado do Paraná. Então, isso é muito importante, porque a gente, a denúncia faz com que sejam levantados dados, que o Conselho Tutelar vá atrás, que a delegacia vá atrás e comprove se existe ou não essa situação da violência.
A partir de uma desconfiança, é isso?
Isso, a partir de uma suspeita, de uma desconfiança. Ah, o meu vizinho todo dia escuta aquela criança gritando, aquela criança pedindo socorro, né, falando pare, por favor. O que será que está acontecendo lá na casa dela? Né? Então, não é preciso você ver a criança sendo violentada ou sendo espancada para você denunciar. você pode denunciar tendo uma suspeita do que está acontecendo.
Bem explicado. Então, é desta forma que acontece a intervenção do serviço social junto com a violência contra a criança e o adolescente?
Sim, aqui no serviço social, ele é muito importante aqui no Pequeno Príncipe, a gente escuta a criança desde, a família também, desde Sim. que ela entra na nossa emergência.
Uhum.
Ela é passada por um atendimento médico e depois disso é acionado o serviço social e o serviço social que vai fazer a ponte entre essa família que chegou aqui com a delegacia da criança, com o IML e com o Conselho Tutelar. Sabe, nós que fazemos todo esse acionamento para que os órgãos venham até aqui e possam estar protegendo essa criança.
Eu li até um artigo que tem uma citação de uma das profissionais aí do Hospital Pequeno Príncipe, de uma psicóloga, Daniela Prestes.
Sim.
E ela disse o seguinte, que até os 7 anos de idade, as crianças ainda não entendem ao certo seus sentidos figurados. Elas estão exercitando esta linguagem, por isso devemos desmistificar a ideia de que o agressor é um monstro. Ela até cita o seguinte, como o padrasto é tão carinhoso, com a mãe é um monstro. Então, desmistificar esta palavra, até ela atribui desta forma, seria isso?
O que ela quis dizer, assim, é porque às vezes, quando a gente ouve falar, ele é um agressor, vamos dizer, violenta uma criança ou ele espanca uma criança, muitas vezes as pessoas têm noção que é uma pessoa com uma cara horrível, né? E aquela pessoa má.
Uhum.
E no fim, o agressor, ele não tem um perfil que eu possa te dizer, olha, todo agressor é desse jeito. Tem pessoas que agridem crianças e que são muito boas para todo mundo, que ele acha super bacana, que são pessoas que frequentam a casa há muitos anos e que todo mundo acha uma pessoa exemplar. Mas, na hora de lidar com aquela criança, ele pode cometer uma violência, sim. Então, a gente precisa entender que o agressor tirar essa ideia de pessoa má e de monstro e colocar numa pessoa comum, como qualquer pessoa que pode acontecer, sabe? Que isso aí pode ser feito por qualquer pessoa, independente dele ter cara de bom ou de ruim, independente dele ser bacana com todo mundo ou não ser.
Muito compreendido. Até porque é isso que tem que se desmistificar. Senão a criança, ela espera uma pessoa com cara de monstro, mas é uma pessoa que está muito próxima a ela. E que é muito bela, por sinal. Então, desmistificar tudo isso.
Isso, e até os 7 anos, porque a gente tem um índice altíssimo de crianças que sofrem violência sexual de 0 a 6 anos, né? Aqui no Hospital Pequeno Príncipe, ano passado, 66% dos nossos casos foram crianças de 0 a 6 anos.
De 0 a 6 anos?
0 a 6 anos, violência sexual.
Puxa.
Então, são crianças muito pequenas na primeira infância ainda, né? Então, são crianças que ainda não têm essa percepção do certo e do errado, e isso acaba muito prejudicando a vida dela psicológica por muitos anos. Por isso é necessário fazer um atendimento psicológico logo depois que acontecer a violência para ser trabalhada essa questão.
Uhum.
Porque a criança muitas vezes confunde isso com atenção, a violência com atenção, a violência com carinho, e isso tem sérias consequências mais tarde. Então, é muito importante. Uma criança relatou uma violência sexual, procure o conselho tutelar, relate e peça ao conselho que ele encaminhe para atendimento psicológico.
Com toda certeza.
Né, porque hoje pode ser que seja bem pequenininho e que não entenda, mas amanhã ou depois vai entender e vai acabar tendo consequências que não precisavam acontecer se já tivesse sido trabalhado lá no início.
Isso, porque a violência contra a criança, a senhora entende? Que é uma ferida aberta.
Sim, sim, realmente é uma ferida aberta, porque uma hora ou outra ela vai entender o que está acontecendo, né? E isso pode gerar uma depressão, isso pode gerar lá na adolescência uma tentativa de suicídio.
Uhum.
Então, a gente precisa prevenir o quanto antes. E essa prevenção é uma tarefa de todo mundo. Não é uma tarefa só do Estado, não é uma tarefa só da parte de saúde ou só da parte de educação, é uma tarefa de todo mundo, porque muitas vezes as pessoas que estão dentro da casa dessa criança não conseguem isso porque elas mesmas que estão fazendo a criança passar pela violência.
Exato. Daí acaba que todo mundo está junto nesta situação. São marcas da infância que são levadas para a vida toda, não é mesmo?
É verdade, por isso a gente pede muito que faça o atendimento para conseguir que isso passe, assim eu posso ser feliz apesar de ter passado por isso, eu posso ter a minha família, ter meus filhos,
pode seguir a vida,
posso seguir minha vida apesar disso, né? Não deixe de levar, muitas vezes fala assim, poxa vida, ele é um agressor porque ele sofreu agressão quando ele era criança, né? A gente escuta muito falar isso, né? Ele é um abusador porque ele foi abusado, né? Então, quando ele foi abusado, ele não foi trabalhado psicologicamente, ele levou isso como se fosse normal, só que chegou na parte da adolescência, isso começa a florar. Então, é importante ser um trabalho tanto para a criança que sofreu abuso, né, para ela não se tornar um possível abusador, quanto para a vida dela mesmo, para a vida, para ela seguir a vida em frente. E isso é muito importante, as pessoas saberem os canais que tem que procurar, que tem que ir atrás do conselho tutelar, que tem que ir na delegacia, que tem que pegar o boletim de ocorrência, pegar exame, pedido de exames, ir no IML fazer. Dá um trabalho? Dá. Mas isso é muito importante para o futuro da criança.
Agora, 4h17, estamos conversando com a assistente social, a Rosane Moura, ela que fala do Hospital Pequeno Príncipe da capital do estado, Curitiba. Estes dados que nós repassamos no maior hospital pediátrico do Brasil, que é o Hospital Pequeno Príncipe, são de crianças de todo o país, não é mesmo, Rosane? São dados não apenas da capital do estado, mas de todo o país.
Nós atendemos no Hospital Pequeno Príncipe crianças de todo o país. Dessa parte da violência sexual e da negligência e da agressão física, nós atendemos mais crianças de Curitiba, região metropolitana. Nós estamos mais focados porque apesar que às vezes vem de alguma cidade um pouquinho mais longe, mas geralmente as cidades já têm os seus conselhos e já têm o seu IML e acaba ficando mais direcionado para o que é mais próximo da criança, para não fazer ela passar por uma viagem longa e tudo mais, né? Mas nós temos alguns casos que vêm de outras cidades, chega aqui para uma consulta, vamos dizer assim, e na tudo acaba contando que sofre algum tipo de violência em casa. Aí nós entramos em contato com a sua cidade de origem e aí inicia todo o atendimento.
Certo, esta é a rede de proteção. Até a assessoria do hospital nos passou que um bebê de 10 dias deu entrada no Hospital Pequeno Príncipe com traumatismo craniano. E as causas, é claro, poderiam ser muitas, mas é uma situação que também movimenta para a questão da violência. Não é mesmo?
A violência física, geralmente nos bebês, eles vêm em forma de fraturas. Então, um bebê que não engatinha, que não anda, que está o tempo mais, vamos dizer, no berço, que não está se mexendo tanto, como é que ele aparece com tantas fraturas assim? Como é que ele conseguiu, né? Então, sozinho, ele possivelmente não vai conseguir mesmo. Então, aqui no Hospital Pequeno Príncipe, nós temos uma equipe treinada que vai radiografar essa criança e vai ver se essas fraturas são condizentes com a história que os pais vêm contando aqui pra gente. Então, uma criança de, por exemplo, de 10 dias com fratura no crânio, essa criança caiu do carrinho. Então, às vezes a gente vai olhar a fratura e vai ver se isso é condizente com a história que o pai está contando.
Sim.
E a mãe. Se não for, se a gente suspeitar que não é, então a gente vai entrar em contato com o IML, vai internar essa criança e vamos pedir um exame de lesões corporais.
Tá certo. A senhora acredita que esses traços de crueldade na primeira infância, eles podem ser revertidos com uma recuperação social?
Você fala do agressor.
Isso, na realidade da criança, vamos falar primeiramente da criança, ele pode ser revertido com ações psíquicas dessa vítima? Ela pode, esses traços de crueldade de fato podem ficar no passado?
Sim, eles podem, a criança pode mais tarde entender que aquilo aconteceu, mas que ela superou, superou. Foi um trauma, foi um problema sério, mas que hoje a vida dela é outra, a vida dela é protegida. Se ela se sentir amada, protegida, acolhida isso vai ser muito importante na vida dela. Sabe? Então, eu acredito que dessa maneira, isso vai realmente reverter e ela vai ter uma vida normal, né? Como todas as pessoas vivendo em família, vivendo na sociedade, normalmente. É, muitas passam por anos de terapia. Muitas pessoas ficam muito tempo até conseguir trabalhar isso dentro dela. Não é um processo rápido e não tem tempo, né? Uhum. Cada um tem o seu tempo.
Sim.
Mas é importante que exista para a pessoa superar e ter uma vida tranquila, em paz, apesar disso.
Ajuda muito importante. O Hospital Pequeno Príncipe, ele completa 100 anos. E trabalha para combater estes casos de agressões diversas, que é o que nós estamos falando, contra meninos e meninas desde a década de 1970. E por isso realiza a campanha para toda a vida. Essa campanha, ela atribui também a todo o país...
Rosane. Essa campanha é uma campanha nacional, né?
Okay.
A gente tenta divulgar para o maior número de pessoas possíveis, né? Nós temos várias ações, nós fazemos aqui dentro também, para os nossos funcionários também, a gente faz treinamentos de como agir, de como proceder, do que ver, né, o que analisar naquela família, porque nós temos vários ambulatórios também, então isso pode acontecer até dentro da instituição, né, uma violência física muitas vezes acontece.
Uhum.
Então, e a gente tem, desde o ano de 2002 que nós fazemos parte da rede de proteção, mas muito antes disso a gente já trabalhava com proteção aqui dentro do hospital, né?
Uhum.
Mas no ano de 2002 em diante a gente começou realmente a trabalhar em rede. Quanto mais você trabalha unido, mais resultado você tem.
Tá certo.
Então a gente aqui consegue trabalhar. Mas hoje em dia o nosso foco é todo mundo se unir. A sociedade, inclusive, a sociedade se unir à rede de proteção. Isso sim que vai dar um resultado de prevenção a tudo isso que a gente vem falando.
Então o nome é Campanha para Toda a Vida. A violência não pode marcar o futuro das crianças e adolescentes. Foi até contemplada esta campanha com o Prêmio Criança 2016, concedido pela Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente e projetos inovadores voltados à primeira infância. Agora 4h23, Rosane, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações acerca do assunto. Aproveite a oportunidade aqui para a região de União da Vitória e faça este apelo, como a senhora bem destacou lá no início, que a sociedade faz parte de todo esse trabalho para que a violência não marque o futuro das crianças e adolescentes.
Isso, eu gostaria muito que todos nós entrássemos nessa força-tarefa de proteção às nossas crianças. A criança, muitas vezes a gente escuta o pai e a mãe falarem, filho meu, eu faço o que eu quero, né? Mas hoje em dia, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem direitos, ela tem leis que protegem ela. Então, essa fala ficou lá no passado, né? Hoje em dia, a gente como sociedade tem que pensar na proteção das nossas crianças. E como a gente pode proteger? Denunciando. Denuncie os casos, tire esse agressor da sombra, coloque ele num lugar que todo mundo possa ver e que possa realmente não estar mais praticando essa agressão. O agressor que ele não é punido, ele só vai trocando de criança, a gente fala. Ele tira aquela que ele está abusando, daí ele pega outra e fica, às vezes, a gente tem agressores de até 90 anos de idade agredindo criança.
Olha só.
Então, a gente precisa que a sociedade se una, né, e que denuncie no Disque 181, que é aqui do Paraná,
certo,
ou no Disque 100, pode fazer anônimo, né, mas o importante é que na suspeita denuncie. Isso pode salvar uma vida, porque às vezes chega crianças no hospital que a gente não tem mais o que fazer por ela, infelizmente. Então a gente precisa que essas denúncias sejam feitas antes que o pior aconteça.
Está aí o recado. Na suspeita, denuncie. É o recado da assistente social do maior hospital pediátrico do Brasil, o Hospital Pequeno Príncipe, a Rosane Moura. Obrigada por partilhar da sua experiência conosco. Sucesso nessa campanha aí do hospital e que nós possamos conversar em breve, em outra oportunidade aqui na CBN Vale do Iguaçu. Combinado?
Combinado. Agradeço muito por vocês terem aberto esse espaço para a gente poder conversar sobre esse tema, porque eu sei que é um tema que incomoda, é um tema pesado, né? Um tema que muitas pessoas às vezes querem falar porque incomoda muita gente, mas enquanto a gente não tiver um canal que a gente possa cada vez mais falar sobre isso, a gente não consegue fazer a proteção.
E que envolve a sociedade como um todo.
E isso é a responsabilidade de cada um.
Uma boa tarde e bom fim de semana.
Muito obrigada, igualmente.
Um grande abraço.
Abraço, tchau, tchau.